Abra sua Bíblia, e aqueles que nos ouvem também, se tem uma Bíblia perto de você, abra também em Gálatas, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Creio que Deus tem uma palavra específica para nós. Será a bênção de Deus na sua vida, se você misturar com fé o que você vai ouvir de Deus através da sua palavra. Faça como os filhos de Gálatas, primeiro, Gálatas capítulo 1, versículos de 1 a 4. Começo dessa epístola até o versículo 4. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Versículo de número 4. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim ou com o propósito de nos livrar ou nos resgatar do presente século mau ou da presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O apóstolo Paulo, ele menciona nessa epístola a confirmação da sua chamada. Ele faz questão de dizer que ele é um apóstolo enviado por Deus e não por homens. Então o que ele vai falar deve ser associado à credencial divina que Deus deu a Paulo. Porque é muito sério o que ele vai dizer. Ele vai ser um canal de Deus para uma igreja que vai estar registrada na Bíblia para todas as igrejas do mundo. Então, o que Paulo fala deve estar no nosso coração como da maior importância. Por isso que Paulo, quando viu a excelência da revelação, ou a grandeza do que Deus comunica através dele, ele não começa a epístola logo com a revelação. Ele começa a epístola fazendo lembrança de quem ele é e de como ele está credenciado para dizer o que ele vai dizer. Ele começa a epístola dizendo que ele é um apóstolo de Deus, que ele é uma pessoa enviada, não por homens, mas por Deus. Daí porque o que ele vai falar também não é de ideia humana. Paulo diz assim, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por pessoa alguma, mas por Jesus Cristo. Paulo está apelando para que a confiança na revelação não encontre dúvida nos corações, porque ele está apelando até a credencial dele. Ele está dizendo, eu mesmo recebi uma revelação muito precisa para a igreja. E ele faz questão de dizer que o apostolado, que o ser enviado por Deus, não partiu de uma ideia humana, não foi por ele, nem foi por homem nenhum, mas pelo próprio Senhor Jesus. E nós conhecemos, porque lemos o livro de Atos, nós conhecemos como isso aconteceu. Quando o próprio Jesus Cristo apareceu a Paulo de forma de uma luz brilhante, mais brilhante do que o sol, e a voz audível de Deus, como uma voz muito poderosa, veio ao apóstolo Paulo e ele ouviu o que Deus lhe reservou para aquele momento. A sua conversão foi dramática e poderosa. E Paulo faz questão de lembrar isso. E ele diz, foi por Deus Pai que ressuscitou Jesus que eu fui enviado. E alguns irmãos estavam com ele na hora que estava escrevendo esta epístola. E eu queria me ater sobre o versículo 4, que diz o seguinte, Jesus Cristo, porque o versículo 3 faz referência a Jesus, e Jesus Cristo, ele primeiro, há três coisas que eu quero guardar no coração de todos que me ouvem hoje à noite. Primeiro, ele se manifestou, ele foi, se entregou por nossos pecados. Segundo, para nos livrar do presente século mau terceiro, isso era o centro da vontade de Deus. Eu vou ler na íntegra o versículo 4. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, 2. Segundo a vontade de Deus, 3. É sobre esses três pontos em um versículo 4 que eu quero que você tenha uma revelação hoje à noite. Jesus Cristo, ele não foi assassinado. Ele se entregou. Ele nem se suicidou e nem se deixou ser assassinado. Ele se entregou a uma vontade específica de Deus, ainda que requeria aquela vontade, a sua morte. Porque o propósito inicial da entrega de Jesus à cruz foi para nos livrar do câncer espiritual da nossa alma, o pecado. Por isso, hoje, como diz o apóstolo Paulo em outra epístola, o pecado não mais tem domínio sobre nós. Por isso que quem está em Cristo pode dizer não à tentação e não ao pecado, e não será vítima ou escravo da vontade da carne, nem dos pensamentos, nem do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Nós temos a liberdade de dizer não a qualquer tentação ou a qualquer pecado. Porque Cristo, ao se entregar por nossos pecados, ele não cobriu os nossos pecados, como assim acontecia na velha aliança. Quando o povo pedia perdão de pecados a Deus, o sumo sacerdote fazia o ritual do sacrifício, e momentaneamente o pecado era coberto, para que Deus não julgasse logo a humanidade dele. Vindo Cristo, esse versículo aqui, essa revelação de Paulo aos Gálatas nos diz, que ele se entregou por nossos pecados. Ao apóstolo João, Jesus Cristo diz, para tirar os nossos pecados, para libertar-nos da condição de escravos do pecado. Amém, irmão? Então você não tem hoje que está sendo vítima da circunstância pecaminosa em que você vive. Você não é vítima da circunstância carnal em que o mundo vive, do espírito que opera nas potestades do ar, que influencia mentes e corações para viver uma vida em rebeldia contra Deus. Você não é escravo disso. Você é livre disso porque Jesus se entregou para a condição melhor, para uma nova vida, uma vida livre. Nós não somos escravos do espírito que opera nos filhos da desobediência e nem da consequência de estarmos pecaminosamente fazendo aquilo que é rebeldia contra Deus. Nós podemos ser obedientes a Deus, nós podemos viver de acordo com a palavra dele. Amém, amado? Não existe aquela desculpa, eu caí porque a tentação era maior do que a minha vontade de obedecer, eu caí porque eu não aguentei, eu caí porque o diabo é poderoso, eu caí porque a carne é perigosa, porque a carne é fraca. Vindo Jesus, ele acabou a desculpa. Para isso, ele se entrega. E a Bíblia diz uma coisa maravilhosa na entrega de Jesus. Ele se torna pecado por nós, para que pudesse morrer. Se Cristo Jesus não assumisse o pecado sobre ele, a iniquidade de nós todos, ele jamais morreria. A morte não poderia alcançá-lo. A morte só pode alcançá-lo porque ele assume os nossos pecados. Viveu uma vida sem pecado, nasceu sem pecado, viveu sem praticar nenhuma desobediência, e ao se entregar, recebe, absorve o nosso pecado, para que pudesse morrer por nós. E isso nos livra, não somente da maldição, da pobreza, como tínhamos pregado no mês passado, como nos livra da condição de escravos. Nós somos livres. Você é livre. Não apenas de condenação, querido. Você está absorvido da condenação e livre da condição de continuar servindo à carne ou aos pensamentos ou ao pecado. De modo que o crente hoje, o filho de Deus, ele pode até pensar coisas ruins, ele pode desejar pecar, ele pode desejar fazer o mal, e não há pecado nisso, porque nós estamos em um mundo que estimula os desejos para isso. E nós estamos ainda em um corpo que não foi glorificado. Mas nós não daremos luz a esses pensamentos, nós não conceberemos, nós não engravidaremos e vamos parir uma tentação. O apóstolo Tiago diz que a cobiça existe. Mas se você der lugar à cobiça e praticar, nisso consiste a desobediência. O mal está aí para nos tentar. Mas nós estamos dentro da revelação de Deus que estamos livres de pecar. Amém, amado? Amém. E se você cair, para Deus, para os anjos e para a igreja, foi um acidente. Quando você sai de casa, com o pensamento que você vai bater seu carro, que você vai cair num buraco, que vai virar o carro, você não sai de casa desse pensamento. Se acontece um problema, foi um acidente. Alguns com fatalidade, outros com não, outros só com danos materiais. Assim é a estrada do crente quanto ao pecado. Se cairmos do pecado, foi um acidente. E se pecardes, querido, nós temos um advogado. Confessa e deixa. E o nosso advogado já resolveu o problema de quem confessa e deixa. Amém, querido? De modo que você tem, daqui até o arrebatamento, um treinamento como nova vida, de viver uma vida sem pecado. Vai ser tentado? Vai. Vai ser tentado? Vai abrigar pensamentos de pecado? Vai. Mas você não vai cair se a palavra estiver na tua boca, diante dos teus olhos e no teu coração. Se a palavra de Deus estiver diante dos seus olhos, no seu coração e na sua boca, o pensamento vai embora, a sua mente é renovada e você diz não ao pecado. Vamos citar um exemplo bem básico. Uma vida de casado hoje, já que os casamentos estão muito vulneráveis, estão muito fragilizados pela onda de prostituição, de adultério e de todo tipo de pecado, de devassidão. Um homem escolhe casar com uma mulher. Se casam. Ao se casar, enquanto a paixão do namoro está levando para a noite de núpcias, e aquela noite de núpcias leva à consumação do casamento, e o casamento começa aí cheio de flores e cheio de muita coisa boa, é difícil acontecer um adultério no primeiro ano. Mas com o passar dos anos do casamento, a tentação de arranjar outro homem para a mulher e do homem arranjar outra mulher virá. O que faz com que um casal permaneça fiel um ao outro? O compromisso com a instituição do casamento e a fidelidade para com Deus a quem você jurou ser fiel. Amém, irmão? Amém. Se o compromisso com o casamento fragilizou, eu estou vendo meu casamento já não é aquilo que eu queria, já não é aquilo que eu imaginava ser. A mulher que eu pensava ser uma mulher de bom caráter já não tem, está cheia de defeito da personalidade. O homem que eu pensava ser, um homem tão bom, já não é tão bom assim. Se o compromisso com o casamento definha, mas sua fidelidade com Deus será uma barreira para aquilo que esse casamento se acabe. Porque você vai lutar contra o pensamento de deixá-lo ou de traí-lo. Trair seu cônjuge será uma opção, mas você está livre da queda. Está livre de dizer sim, porque você pode dizer não ao pecado da traição. E conservar-se casado, feliz, e renovar seu casamento até a volta de Jesus. Como pastor, não me orgulho disso, porque tem sido uma batalha, eu estou pregando a minha experiência. Como pastor, eu tenho 33 anos de fé. Quando aceitei a Jesus, foi em março de 82, e como casado, eu aceitei a Jesus antes. No dia 1º de julho de 80, faço 34 anos e meio de casado. Amém, querido? Meu casamento permanece pela fidelidade para com Deus. E você pode, querido, em qualquer área da vida, eu estou falando de casamento, de fidelidade conjugal, mas em qualquer área da vida, dizer não ao pecado. Basta você estar diante dos seus olhos, estar dentro do seu coração e na sua boca, a palavra que Deus está te dando. Cristo se entrega para te livrar do pecado. Cristo se entrega à morte de cruz, deixa-se ser pecado por nós, morre com o pecado, Deus condena o pecado na carne de Jesus, para que você que está em Cristo seja livre da algema do pecado. Você não está mais casado e preso a uma vida pecaminosa. Você não está mais algemado ao vício. Você está livre para dizer não. E assim é com aqueles que estão viciados em drogas, assim com aqueles que são alcoólatras, ou aqueles que são viciados em tabagismo, aqueles que são viciados em qualquer área sexual pecaminosa. Nós podemos dizer não em Cristo Jesus. segunda parte que eu quero deixar gravado no seu peito e no meu. Quando eu digo gravado no peito, é porque o Espírito Santo trabalha junto com a palavra. É a coisa mais linda que há em sabermos disso. Cristo Jesus se entrega por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Nós estamos vivendo século 21, ou seja, já se passaram 20 séculos depois que essa pregação foi liberada por Paulo. Paulo viveu no século I. Paulo estava vivendo os primórdios da igreja, os primeiros dias da igreja. Da igreja conheceu Cristo Jesus, nos livrou do pecado. Veja que ele está pregando para pessoas que vinham de origem judaica. E Cristo Jesus nos livrou do século mau. E o primeiro século que Paulo estava vivendo era um século muito mau. Porque era um século onde a perseguição religiosa levou a uma carnificina contra a igreja. Houveram perseguições locais e perseguição geral. Porque o Império Romano ogerizou a igreja, tinha ódio da igreja. E para não deixar fragilizar o império, porque eles viram a igreja como uma ameaça ao império, eles mandaram prender os cristãos, matar os cristãos, assaltar os cristãos. Então houve uma perseguição física, uma perseguição contra a igreja. Aonde a igreja existia, além da perseguição judaica, havia perseguição romana. E isso culminou na morte de muitos cristãos. Quando eu digo muitos, eu não estou exagerando. Verdadeiramente o sangue foi derramado. Há um grande reformador da igreja, uma pessoa que foi discípulo do apóstolo Timóteo, chamado Policarpo. Depois que Paulo morreu, ele foi para o céu. Depois que Timóteo morreu, foi para o céu. Ele deixou um discípulo chamado Policarpo, que era muito fiel a Deus. E ele viveu essa época, 50 anos depois da morte de Paulo. E ele disse assim, o sangue dos mártires parece que é derramado como um rio e tornou-se uma semente para o crescimento da igreja. De modo que quanto mais o Império Romano matava os crentes, mais os crentes se multiplicavam. A fé da igreja não desanimou diante de uma perseguição tão violenta. Então nós concluímos por aí que havia uma violência extrema contra a igreja nos dias do apóstolo Paulo, nos dias do seu discípulo Timóteo, nos dias do discípulo dos discípulos, e por aí vai. Hoje, 20 séculos depois, há também perseguição contra a igreja. Aqui no Brasil, através de leis que querem implantar um regime moral que Deus não aceita, e isso macula a fé cristã, não podemos concordar com isso. Há uma perseguição clara da mídia ao conceito cristão de ser. Há uma perseguição da educação do nosso mundo contra aquilo que a Bíblia prega, para citar um exemplo clássico dessa briga entre criacionismo e evolucionismo. Até hoje, quando a ciência já está se rendendo ao criacionismo, mas ainda existe nas faculdades a pregação única de que a evolução das espécies, o homem veio do macaco, isso é contra a Bíblia. E vá você questionar numa faculdade a pregação deles, o ensino deles. Eu lembro que no começo da minha fé eu fui a Mossoró, e quando eu estava em Mossoró, hospedado na casa de uma pessoa que era muito bem recursada, porque era a viúva de um aviador, de um comandante de avião, então eu estava ali muito bem cuidado por aquela viúva, por a sobrinha dela, que era cristã, tinha me levado para ali. Ela me convidou para uma feijoada, e na feijoada havia muita gente importante. E eu, como novo convertido, audacioso, né, e muito cheio de ânimo para evangelizar onde tivesse, eu comecei a falar de Jesus calmamente, devagar, na mesa que eu estava. Estava lá uma pessoa que se dizia ser muito inteligente. E ele olhou para mim e disse assim, você acredita naquela história da Bíblia? Que o homem veio de um casal chamado Adão e Eva? Aquela história de caronchinha? Veja o termo pejorativo que ele usou. Aquilo me irritou, mas eu me contive e disse assim, e você acredita numa história pior que o homem veio do macaco? Para resumir, queridos, Ele começou a querer questionar comigo. Eu digo assim, olha, desculpa, mas você já leu nas enciclopédias que falam a biografia de Charles Darwin, o que é que ele disse na hora da morte? Aí ele se assustou. Charles Darwin disse, eu não tenho convicção na evolução das espécies. Ele mesmo não tinha fé naquilo que ele pregava. Mas a faculdade, o ensino do mundo está corrompido. Prega contra Deus. Então nós vivemos um período de perseguição aos conceitos da Bíblia. Aquilo que a palavra de Deus diz. E isso vai fazer você ser perseguido. Se você quiser viver em paz com o mundo, você terá que viver fora da palavra. Se você for viver dentro da palavra, vai na marcha ré. Vai numa marcha contrária à marcha do mundo. E se falarmos em violência, nós vivemos num contexto social, como diriam alguns, de extrema banalização da vida. Estamos vivendo hoje um contexto social, ou seja, estamos dentro de um ambiente social onde se banalizou a vida não vale mais nada. Você viu pelas páginas das redes sociais aí, marginais que matam uma pessoa, publicam no Facebook como um troféu por ter matado uma pessoa. E as pessoas que estavam ali, motivadas pelo ódio ou por qualquer tipo de espírito maligno, ainda diz o seguinte: descarrega toda a arma. Então isso tomou as redes sociais, foi motivo aí de comentário na imprensa. E nós vemos às vezes pessoas que ao sair de casa são vítimas de violência, pessoas que têm medo de sair à noite, pessoas que têm medo de estar fora da sua residência por causa da violência. E eu ouvi de pessoas, filhos de Deus, coisas contrárias à palavra. Por exemplo, desejando a morte dos criminosos, desejando, ou seja, atribuindo fé aos governantes para solucionar o problema. Por que que não se faz mais soldados treinados do rondo do quarteirão? Por que que não tem mais polícia? Por que que as leis não são reformuladas? Por que que a impunidade não diminui? E por aí vai os questionamentos das pessoas, mas não ouvi de pessoas o versículo 4 da primeira carta aos Gálatas. E eu queria deixar isso estampado na sua mente, gravado no seu peito, e que isso ecoe nos seus ouvidos durante essa semana. Cristo Jesus nos livrou do presente século mau. O que isso quer dizer, querido? O século pode ser perverso, pode ser maligno, pode ser mau. Jesus nos deu livramento. Ou seja, eu posso confiar nele, eu posso invocar o nome dele, eu posso atribuir a ele a minha segurança. Eu não preciso confiar no governo, na polícia, no exército, na mudança de regime, ou na conversão dos marginais, como se nunca mais fosse ter drogado ou marginais ou assaltantes. Eu tenho que confiar em Jesus, é nesse nome que está a nossa confiança para a nossa segurança.
Aleluia.
Amém, amado? Esse é o primeiro passo. Eu preciso confiar no nome que eu prego, no nome que eu vivo, em quem eu estou. Eu estou em Cristo, Ele é que é a minha segurança. Eu ouvi uma coisa engraçada dentro de uma igreja, muito humilde. Uma pessoa que foi pregar, né? E para pregar sobre segurança, né? E ele disse assim, aquele pregador: olha, as pessoas estão aí com cerca elétrica, com câmera, né? Com cachorro de raça, né? Mas o meu cachorro é Jesus. Aí todo mundo começou a rir, né? Todo mundo começou a rir. Mas eu entendi o que aquele pregador estava querendo dizer, aquele irmão humilde estava querendo dizer. A segurança dele é Jesus. Amém, querido?
Amém.
Seu cachorro não é Jesus, mas a sua segurança é Jesus Cristo. Amém, querido? Ah, pastor, então você é contra, né? A gente se prevenir da violência? Não. A Bíblia diz que nós temos que ser prudentes como as serpentes. A prudência nos leva a não entrar em beco sem saída, né? Com objeto de valor pedindo para ser assaltado. A prudência nos leva a não deixar o seu portão aberto para entrar qualquer pessoa. A prudência te leva, né? A não andar em ambiente que você não conhece, né? Fora de hora. A prudência te leva a isso. A prudência pode te levar a colocar uma cerca, se você pode, elétrica, para dificultar a entrada de pessoas estranhas na sua residência. A prudência te leva, se você gosta, de criar um cachorro de raça para ser um cão de guarda e te avisar quando você está displicente na sua casa de que alguém está querendo entrar, porque o animal é muito mais aguçado no ouvir, no cheirar, no conhecer o cheiro de pessoas estranhas. Isso é prudência. Mas a sua confiança é em Cristo Jesus. Amém, querido? É diferente. Eu não posso confiar em um cachorro, em uma cerca e uma câmara. Eu posso ser prudente com essas coisas, tendo essas coisas se eu puder, e a minha confiança é em Cristo Jesus. É nele que eu deposito fé, é nele que eu confio. É por isso que eu durmo tranquilo e acordo tranquilo. Eu não vou dormir apavorado, nem vou acordar já fiscalizando até o meu quarto, se tem alguém debaixo da cama. Por quê? Porque a minha confiança é em Cristo Jesus. Amém, amado? O apóstolo Paulo, ele foi taxativo e não precisa aqui de teólogo aqui estudar profundamente para extrair o pensamento filosófico ou teológico do apóstolo Paulo. Ele está simplesmente dizendo a verdade, simplesmente pregando a verdade, querido. Ele está dizendo que Cristo Jesus nos livrou do pecado, porque se entregou por isso. E ele está dizendo que Cristo Jesus nos livrou também da violência do século. A violência que está lá fora, ela esbarra na confiança em Cristo Jesus. Eu trabalhava numa factory, que trabalhava com muito dinheiro, e eu era caixa daquela empresa de dinheiro. E aí eu conversando com o tesoureiro, ele me disse o seguinte, ele crente, ele disse, Sanoval, minha mãe é daquelas mulheres que gostam de vigília, que muito crente mesmo, que gosta de estar na igreja, né, orando com os irmãos em qualquer ciclo de oração. E a minha mãe, que já é bem avançada em idade, né, tem mais de 60 anos, junto com a minha tia, foram para uma vigília até 5 horas da manhã. E aí ela chegou em casa contando uma coisa interessante, que quando ela saiu da igreja, 5 horas da manhã, ela tinha que passar numa rua, que era uma rua bem deserta. E haviam duas pessoas estranhas sentadas na calçada. E ela imaginou que seriam pessoas que não eram de boa índole, seriam marginais. Então ela pegou e fez a seguinte oração para com a tia. Ela disse, Senhor, nos cobre com o teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. E nos livra de qualquer perigo, porque nós queremos ir para casa, estamos saindo de uma vigília. E assim elas foram caminhando. E quando elas olharam, passando perto daqueles dois rapazes, a quem elas não conheciam, elas ouviram um comentário deles. E eles diziam um com o outro assim, olha, que perversidade. Pegaram as duas velhinhas e machucaram tanto, elas estão cobertas de sangue. Vamos ficar calados para não pensar que foi a gente. E vamos ficar bem quietinho aqui, deixa elas passarem. E elas não tinham nenhum machucado, elas pediram nos copos com o sangue. Eles viram no mundo espiritual as velhinhas machucadas. Isso foi uma providência de Deus para que eles não assaltassem aquelas senhoras. Isso foi uma providência de Deus para que eles não investissem contra ela, não roubassem aquelas duas mulheres. Isso demonstra, querido, que nós podemos realmente confiar que a palavra de Deus tem mais poder do que uma arma. Que a palavra de Deus tem mais poder do que um revólver. A Bíblia diz, querido, e eu queria reforçar esse versículo 4 da Epístola aos Gálatas, com uma revelação que está escrita em 2 Coríntios 10, 4, que diz o seguinte, querido. 2 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz que as nossas armas, as armas da nossa luta, as armas da nossa guerra, as armas da nossa batalha, da nossa milícia, elas não são carnais, elas não são humanas, não são recursos naturais. 2 Coríntios 10, 4. Isso também deve estar estampado no nosso peito, querido. Dentro do nosso coração, gravado. As armas com as quais lutamos não são humanas, não são carnais. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que existem em nós recursos espirituais como armas que podem ser usados como arma espiritual, e isso tem mais poder do que armas humanas. Você pode imaginar o que Paulo está dizendo na íntegra? Vamos partir do princípio que somos crianças e estamos acreditando piamente nesse apóstolo. Se não nos fizermos como criança, não entraremos no reino do céu. Então imagina você que o apóstolo Paulo é o nosso pai e nós somos filhos dele. Aí ele está dizendo assim: meus filhos, vocês têm armas espirituais que são mais poderosas do que armas carnais, armas humanas. Aí nós como criança, mas papai, e um canhão? E uma bomba nuclear? E um míssil? E um rifle de longo alcance? E uma metralhadora que dá, consegue atirar muitas balas por minuto? O apóstolo Paulo vai continuar dizendo: as suas armas são mais poderosas do que canhão, do que bala, do que bomba, do que qualquer arma humana. Nessa regra, não há exceção. Amém, irmão? Então aqui o nosso coração é confrontado para que nós nos rendamos e possamos crer que você tem recursos espirituais mais poderosos do que se você tivesse totalmente com armadura, com arma de longo alcance. Imagine você que você fosse um perito em atirar com qualquer tipo de arma e você também fosse autorizado pelo governo a andar com arma. Se você é crente, você estaria com armas mais poderosas do que aquilo que você tem habilidade para atingir. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja, revelando à igreja, que as nossas armas com as quais nós lutamos, elas são mais poderosas do que armas humanas. Faca, espada, e aí você pode colocar nessa lista qualquer tipo de arma conhecida ou que venha a ser produzida. As armas espirituais são mais poderosas do que armas humanas. Nós precisamos confiar nas armas espirituais. Amém, irmão? Primeiro, o nome de Jesus é uma arma espiritual. A palavra de Jesus é uma espada espiritual. A oração é uma arma espiritual. Eu posso neutralizar todas as forças do diabo pela minha oração. Eu posso destruir toda a fortaleza do diabo pela minha oração. Vou dar um exemplo de fortaleza. Uma linguagem bem nossa, bem cearense. Quando os pracinhas do Ceará, chamados os combatentes da Segunda Guerra, quando o nosso presidente, Getúlio Vargas, liberou soldados brasileiros para lutarem na Segunda Guerra, ajudando as forças aliadas, do Ceará foram enviados soldados, hoje eles voltaram como pracinhas, foram enviados soldados para lutar na Itália. E eles foram para uma região chamada Monte Castelo, lá na Itália. E na Itália, no Monte Castelo, havia uma trincheira. Sabe o que é trincheira? Havia como que fosse uma esquina de uma rua, no Monte Castelo, totalmente guardada por alemão. Os alemães estavam ali totalmente resguardados por barreiras de sacos de areia, canhões e metralhadoras, tinham feito valas e colocado cerca de arame. Eles estavam muito bem preparados para não deixar seu território ser conquistado. Quando o general que liderava os nossos soldados disse que nós vamos ter que vencer essa fortaleza, essa trincheira alemã, nós vamos precisar da coragem dos nossos soldados. Daí veio um termo que se tornou muito conhecido na guerra, chamado a cobra vai fumar. Por isso que no capacete, no boné dos pracinhas, tem uma cobra fumando. Uma imagem de uma cobra fumando. Porque os nossos soldados foram muito corajosos. Eles disseram: nós vamos invadir e destruir aquela fortaleza. E eles conseguiram vencer a batalha em Monte Castelo. Morreram alguns, mas os outros foram lutando, combatendo com metralhadoras, até que destruíram a trincheira, a fortaleza. Quando destruíram a fortaleza, o território foi conquistado. Pronto. Ali já era agora um território devolvido ao país de origem. Nossas armas, elas são armas tão poderosas que se nós continuarmos com coragem, com ousadia e com fé, declarando, nós vamos destruir qualquer fortaleza do diabo. Falar de uma fortaleza. Existe uma fortaleza nos bairros de Fortaleza, diabólica, que ela manipula a mente das pessoas a se drogarem. Ricos e pobres compram cocaína, crack e maconha. eles são vitimados por o espírito das potestades do ar que atua na mente deles para que eles achem algum benefício naquilo. Em se drogar. Depois que eles se drogam, se tornam viciados, presos à dependência química. Nós só venceremos essa fortaleza, não é com gritando com o drogado, não é saculejando um drogado, não é prendendo o drogado, colocando numa cadeia todos os drogados. Eles continuarão se drogando. Continuarão morrendo vítima das drogas. Não é matando os drogados. Se matarmos os drogados, surgirão outras pessoas que serão hospedeiros desses espíritos e eles vão se drogar de novo. Porque não estamos lutando contra carne e sangue. O que nós temos que encarar é a luta espiritual. Deixa que o governo, deixa que a sociedade, deixa que o mundo se preocupe com a parte humana. A igreja está focada no espiritual. A igreja está vislumbrada, está olhando, está com foco na raiz do problema e não na causa do problema. E não no meio pelo qual atingiu o problema. A raiz do problema é uma raiz espiritual. Existem espíritos que estão trabalhando, que estão influenciando mentes, que estão levando, estão fazendo com que as circunstâncias se tornem favoráveis para que ali se encontre um ambiente propício para a proliferação das drogas. Como vencer aquilo? Com armas espirituais. Primeira delas, orando com grande intensidade por aqueles que são vítimas disso. Você não é capaz de imaginar o sofrimento de uma família que tem um drogado na família. Sofre pai, sofre mãe, sofre tio, sofre primo, sofre esposa, sofre irmão. Todos sofrem. Porque a gente quer libertar a pessoa, mas a pessoa às vezes quer se libertar, mas é vítima. Quando eu comecei a igreja em Fortaleza, no bairro da Piedade, havia um rapaz que eu conheci o pai dele, a mãe, as irmãs, a irmã é empresária do ramo de confecção, o pai bem sucedido e ele drogado. E nós conseguimos levá-lo à igreja, ele aceitou a Jesus, nós estivemos acompanhando, nós estivemos lá dizendo, não volta para as drogas, não procura mais esse caminho, todo mundo parabenizando a igreja, mas o vício o levou a praticar a droga de novo. E aí eu encontrei a irmã dele disse, olha, ele entrou na minha casa, ele destelhou a casa, ele assaltou meu guarda-roupa, ele levou minhas coisas, vendeu, e ele hoje está descalço pelo meio da rua. É uma luta horrível, eu pude ver o sofrimento na pele de uma família querendo salvar um membro dela drogado. Então a humanidade está tentando, com armas humanas, combater isso. A igreja está de braços cruzados, olhando. Nós devemos sentir na pele. Intercessão é você se colocar no lugar do outro, como se aquilo fosse na sua família. Aí você vai clamar com mais intensidade, não vai fazer aquela oração de boca para fora. Senhor, abençoa aquela família, porque lá tem um drogado e nós queremos que ele se salve. Não, você vai levar para a sua oração mais íntima com Deus. Sentir, Senhor, seria maravilhoso agora. Que o seu espírito tocasse, que aquela pessoa jamais voltasse. E você vai fazer o clamor de Ana. Como nós começamos a cultuar o Senhor aqui falando dela. Amém, amado? Amém. Você não é capaz de imaginar a dor no coração de Ana por ser estéril. Só se você fosse uma pessoa que estivesse inserida na cultura da época, sentiria como era pesado a crítica, como era pesado o olhar do marido, não via a mulher com bons olhos, porque ela era estéril. Então a dor de Ana era muito grande para gerar um filho. Queria engravidar a qualquer custo. Naquela sociedade não existiam os meios de medicina de hoje. Foi um milagre. Como nasceu esse milagre? Intercessão, oração com intensidade. Amados, a oração com intensidade é uma arma espiritual para vencermos as drogas. Cristo nos livrou do presente século mau. Vamos usar armas espirituais e nós veremos a violência se acabar. Por que nós estamos vinculando? Nós estamos associando, estamos unindo o versículo 4 da primeira epístola de Gálatas, no capítulo 1, com o 2 Coríntios 10, 4. Porque nós cremos no que Paulo também fala a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1. Quando ele disse, antes de tudo, eu quero que os homens orem em todo lugar, orações com ações de graças, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda, para que tenhamos uma vida sossegada e tranquila. Nós podemos ter uma vida sossegada e tranquila com violência do jeito que está? Não. Como nós podemos ter uma vida sossegada e tranquila se a violência for vencida? Se o índice de violência cair a zero? Só cairá a zero se a igreja orar pela cidade. Nós devemos orar pela África, orar pelos países? Devemos. Mas ore primeiro por Fortaleza. Ame o lugar que você mora. Ame o bairro que você mora. Ame a rua que você mora. Ame as pessoas com quem você convive. Em oração, clame por eles. Levante suas mãos no quarto, na casa, onde você estiver, e olhe para cima e diga: Senhor, eu creio que se eu orar, haverá sossego, haverá tranquilidade. Espíritos violentos serão amarrados, presos e expulsos da cidade. Amém? Aonde há uma igreja que ora, há um índice de violência baixíssimo. Bogotá é um exemplo, Seul é um exemplo, as Ilhas Fiji são outro exemplo. Você pode consultar isso na internet, você pode ver o testemunho disso nas redes sociais, pela internet. Você pode ver o testemunho disso pela pesquisa. O índice de criminalidade nas Ilhas Fiji era lá em cima. Quando a igreja começou a orar e o país e aquelas ilhas foram avivadas, o índice de criminalidade se tornou zero. E assim como todas as cidades, onde igrejas oram, onde filhos de Deus oram pela cidade. Nós precisamos semear isso, querido, que crentes que são cearenses, que moram aqui, devem orar pelo seu estado, pela sua cidade, querido. Se amarmos Fortaleza, vamos orar pela cidade que moramos. Amém, querido? E não ficar vibrando porque Fortaleza é a oitava, é a sétima cidade mais violenta do mundo. Como tem pessoas que vibram e fazem disso o pretexto para criticar o governo, como se o governo atual fosse culpa. Camilo Santana não tem nem culpa disso. Cid Gomes não teve culpa disso, os outros governos não tiveram culpa disso, não. Isso é um contexto social, existem várias coisas que provocaram isso. Educação, distribuição de renda, e várias coisas provocaram esse contexto. Como salvar, querido? Oração da igreja. São armas espirituais para destruir o que as fortalezas do mal fizeram. Amém, querido? Como foi que os pracinhas venceram os alemães em Monte Castelo? Eles guerrearam até destruir a fortaleza. Como é que nós vamos vencer? Vamos orar uma semana e esperar que na outra semana tudo esteja calmo? Não! Nós vamos orar semanas, meses, anos, até Jesus voltar, crendo que Fortaleza será salva. Nós vamos crer que os bairros de Fortaleza serão ambientes onde as crianças poderão passear, andar de bicicleta, ir para as praças com os pais, sem medo de voltar para casa sem a bicicleta. Como vamos ter isso? Orando pelo lugar em que nós moramos. Nós queremos que a igreja ore para os missionários? Queremos. Primeiro ore pela sua cidade. Primeiro ore pelo bairro que você mora. Primeiro ore pelo ambiente onde você vive. Se o ambiente é carregado, se o ambiente é pornográfico, se o ambiente é um ambiente de violência, ore para aquele lugar. Aquilo vai mudar, amado. São armas espirituais. E o que é mais forte que eu quero dizer? Só você pode usá-las. Imagine. Um anjo não pode vir e fazer o seu papel, nem os religiosos vão fazer, porque eles não conhecem. Os homens de cultura não sabem esse caminho, querido. Eu poderia me estender aqui dizendo uma coisa belíssima. Há no livro de Jó um versículo que diz assim: esse caminho a ave de rapina não conhece, nem o feroz leão andou por ela. É até poético isso que Jó escreveu. Mas ele está dizendo, o caminho espiritual que nós estamos tomando, os animais ferozes não conhecem, os nobres não conhecem, os valentes não conhecem, as forças armadas não conhecem, os governantes não conhecem. Quem conhece é você. Você que tem o Espírito de Deus. Você que tem a palavra de Deus. Você que pode fazer alguma coisa. Não durma tranquilo se você não tiver orado pela cidade que você mora. Não estou dizendo que você vai ter pesadelo, que você vai ter uma obrigação religiosa. Mas pelo menos você deve estar envolvido ou empenhado a mudar o hábito. Existe uma força imensa na mudança de hábito. Amém, irmão? E se você consegue, pelo menos por uma semana, praticar um hábito novo, aquilo se torna uma força tremenda para uma mudança. Imagine se você botar como objetivo todo dia, antes que eu vá dormir, eu vou desligar minha televisão, desligar o meu computador, e eu passar 10 minutos clamando pela minha cidade, pelo meu bairro. Orando como se eu fosse a única pessoa que pudesse salvá-lo. Existem outros crentes que moram perto de você, ou que devem existir igrejas perto de você, mas clame como se você fosse a única pessoa a quem Deus fosse ouvir e que os anjos só fossem descer com a sua oração para salvar aquela situação. Quando isso acontecer, você fará dessa oração um hábito noturno todos os dias. Todo dia ao cair da noite, você terá o compromisso, sem ninguém, sem pastor mandar, sem o pai ou a mãe mandar, sem nenhum irmão impor a você. Assim como a oferta é uma atitude generosa, as suas atitudes de fé terão que ser espontâneas para que Deus receba. Não pode ser uma imposição, não pode ser um ritual religioso, não pode ser um constrangimento ou manipulação religiosa. Ah, se você não fizer, você vai para o inferno. Não, não é isso não, irmão. É uma espontaneidade que nos leva a sermos conquistados pelo amor de Jesus para praticar o que ele pede. Jesus Cristo conquista um coração e depois ele calmamente, seriamente diz, agora, dê sua vida pelo evangelho, e eles dão. Cristo é tão poderoso, querido, tão forte, que pegou homens rudes, pescadores e coletores de impostos, conquistou o coração deles, e depois ele disse, ide por todo mundo e pregue o evangelho. E aqueles homens abandonaram o emprego, abandonaram sua cultura, abandonaram suas cidades e partiram por todo canto pregando a palavra. E deram suas vidas pelo evangelho. 12 homens, um morreu, outro foi substituído com uma missão. Dar a vida por ele. Cristo deu a vida por eles e eles agora estavam dispostos a dar a vida pela missão dele. Isso foi imposto? Não. Isso foi a maldição? Não. Isso foi uma conquista de Deus. Quero encerrar, amigo, levando você a meditar comigo em Mateus 19. Abra lá comigo por último agora. Mateus 19 e o versículo de número 25 até o 29. Olha que coisa tremenda, e eu tive uma revelação, mano, do Espírito. Você também pode ter, mano. Não é privilégio meu. Eu espero te ajudar a compreender isso. Eu sou apenas um ajudante. O Espírito Santo é que aumentou aqui, querido. Mateus 19, 25 diz assim. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram. Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu. Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse, digo-vos a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão, que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Amém? Quero encerrar te dando uma revelação sobre isso. Jesus Cristo interroga um jovem rico, ele fala que ama aquele jovem rico, ele diz, vem tudo que tem e dá aos pobres, e aí tu vai ter um tesouro no céu. Aquele jovem fica triste, vai embora. Jesus Cristo também, ele questiona o divórcio na época, ele diz, o homem agora vai ser como no princípio, deixará o homem seu pai e sua mulher, e terá somente uma mulher o homem, não mais dará carta de divórcio a ela. Depois desse questionamento, o apóstolo Pedro, ele vem a Jesus e diz o seguinte, se essa é a condição do homem, é impossível, se eu não fizer isso, só posso, se eu não cumprir isso, não for ser salvo, então quem é que pode se salvar? Como é que um homem, nesse contexto social que a gente vive aqui, dizendo Pedro, onde a mulher não tem valor, por qualquer motivo eu posso dar uma carta de divórcio para ela, como é que eu tenho agora que permanecer com uma só mulher? Como é que ele vai abdicar desse direito que a sociedade permite? Como é que eu, tendo bens, eu vou vender para dar aos pobres e aí eu vou lhe seguir? Aí Cristo Jesus olha para eles e diz o seguinte: isso é impossível por meios humanos. Não existe palestra motivacional que faça eu fazer isso. Não existe filosofia humana que pregue e você se convença disso. Isso é impossível aos homens, mas isso é possível para Deus. Amém? Ou seja, é pela intervenção de Deus que as pessoas valorizam mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. É por ação de Deus no coração do homem que o homem obedece a Deus e não obedece ao mundo. Cristo está dizendo que se nós tomarmos um passo de fé, aceitarmos Jesus ou crermos no que ele diz, Deus vai vir a nós e vai nos dar condição espiritual para a obediência, para que nós possamos estar inseridos na salvação. Aí o apóstolo Pedro vai mais longe e diz assim: nós deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus dá a eles dois grandes privilégios. Primeiro, Pedro, você e os que me seguiram e deixaram tudo, vocês vão, quando eu estiver no meu trono, também vai ter um trono para cada um. Que privilégio, amado. Seguir a Jesus é estar no trono. Aí você pode dizer: mas eu não sou apóstolo. O apóstolo Paulo recebeu uma revelação para a igreja. E ele disse o seguinte: ele nos fez assentar com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele, Deus. Deus já te colocou na posição de estar reinando com Cristo Jesus. Você pode tirar vantagem dessa revelação de Deus. Para Deus, você já está no trono com Jesus. Você não está na cauda do final da fila. Você não está no fim da multidão. Você está sentado no trono com ele. Então eu posso reinar por meio dele. Ou através dele eu posso ser rei. Amém, querido? Isso agora. Não é quando ele voltar somente. Outro privilégio. Você abandonou algum bem material, você deixou de lado uma carreira profissional, você deixou de lado um futuro brilhante para seguir o evangelho? A Bíblia diz que você terá 100 vezes mais. Ah, eu ia ser honrado porque eu ia ser um grande médico. Eu ia ser honrado porque ia ser um grande advogado. Aí a minha carreira espiritual atrapalhou a minha carreira profissional. Você será mais honrado como filho de Deus. Amém, irmão? Não pregamos que as pessoas não queiram ser cultas ou não queiram ser bem-sucedidas. Pregamos o mais disso, que a honra maior é servir a Deus e ver o recurso multiplicado que ele vai te dar. Apóstolos, pessoas, eles deixaram tudo por Jesus. Eles foram mais honrados do que se tivesse pegado seus bens e tentado sobressair pela própria força. Amado, você e eu podemos confiar em Deus. Você e eu podemos confiar em Jesus. Se aos nossos olhos é difícil, aos olhos de Deus é muito fácil. Se nós crermos, também concordaremos com Deus, vai ser fácil. Amém, irmã? Como vencer a violência? Usando armas espirituais e não armas carnais. Primeiro passo, confie. Jesus livrou a igreja do presente século mau. A maior prova disso, você é a igreja hoje. Você pode bater no peito e dizer: eu sou a maior prova do versículo 4 que se cumpriu. Porque se Jesus não vence o século mau, a igreja tinha perecido 50 anos depois da morte dele. Não existia nenhum crente no mundo. O Império Romano, ou o Império Grego, ou o próprio Sinédrio Judaico tinha matado os crentes e ninguém seria crente mais. Se Jesus não vence o século mau, a igreja não teria chegado ao século 21. Amém? Se Jesus venceu 20 séculos, como não vencerá a nossa época? A presente era que você vive não é nada para Cristo Jesus. Se ele soprar o espírito dele na igreja mais forte, o povo cai ao você passar. Vamos ficar em pé e crer de todo o coração, querido, que Deus te motivou hoje à noite a confiar em armas muito mais poderosas do que polícia para vencer a violência, do que leis, do que mudança de políticos para vencer a violência. Amém? Você pode confiar nele assim? Você vai evangelizar com coragem, querido? Você está consciente de quão grande é a liberdade que você tem contra o pecado? Amém? Não havia sacrifício maior do que este, de Cristo dar sua vida por nós, e Ele deu. Não havia coisa mais poderosa do que essa de acontecer. Jesus viveu no meio dos pecadores e se entregar por nós, e Ele fez. Se você está me ouvindo, na sua casa, ou em qualquer outro ambiente que você está me ouvindo, e quiser abrir seu coração para Cristo Jesus, o Espírito Santo está aí, onde você está. E Ele vai ouvir a sua oração como já ouviu a de milhões de pessoas. E Ele confirmará a sua eleição e a sua salvação, porque você nasceu para vencer e não para perecer, querido. Curva sua cabeça, você que está aqui comigo hoje à noite, numa atitude de reverência ao nome santo de Jesus, confiando que Ele, a presença dEle, é mais real do que qualquer um de nós aqui hoje. Onde estiverem dois ou três, ali estarei, disse Jesus. Se dois ou três concordarem sobre qualquer coisa que pedirem ao Pai, será concedida. Eu espero que após essa pregação, querido, você esteja completamente convicto de que a sua oração tem mais poder do que uma passeata, do que um protesto, do que uma revolução armada, do que uma guerra. A sua oração pode parar uma guerra. A sua oração pode mudar o curso social das coisas. São armas espirituais que destroem poderosas em Deus, destroem fortalezas do mal. É a confirmação, querido, de que Cristo nos livrou do presente século mal, é orarmos juntamente com a palavra. E aí veremos como Jesus é poderoso sobre as nossas orações. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o nosso coração saia daqui hoje à noite convicto, que o coração daqueles que ouviram essa palavra, Pai, esteja completamente certo, de que se nós crermos, Pai, nesta palavra, nós vamos invocar o nome de Jesus, e a nossa cidade será salva, Pai. E o avivamento, meu Deus, não trará apenas a alegria do Espírito a nós, ainda que estas coisas são tão sublimes e nobres, mas o avivamento trará, Pai, vida sossegada e tranquila, onde veremos, meu Deus, as pessoas poderem ir e vir sem medo, as pessoas poderem sair de casa sem o pavor, sem, meu Deus, estarem vitimadas de uma onda, meu Deus, de espíritos maus, que possuem, meu Deus, pessoas que drogam, que matam, que fazem, meu Deus, uma devassidão sobre esse mundo. Nós cremos, Pai, que a arma mais poderosa está ao alcance de toda a igreja. Está ao teu alcance que está orando comigo. Em nome de Jesus, você é um vaso de honra para Deus. Você é um vaso em que Deus libertou do pecado, fazendo o mais sublime que poderia acontecer, entregando Jesus numa cruz, para libertar você da maldição do pecado. Você é tão honrado por Deus, que você hoje é adotado como filho dEle. E como filho de Deus, nos levantamos com fé, Pai, para declarar que nós cremos que Jesus nos livrou da presente hora, Senhor, maligna e perversa que está no mundo. Nos livrou do presente século mau. Cremos, meu Deus, que as nossas armas são mais poderosas do que as armas do diabo, do que as armas do mundo, humanas, às vezes até para causar destruição. Pai, em nome de Jesus, fala mais alto, Senhor, do que uma pregação. Fala mais alto, meu Deus, do que simplesmente ouvirmos a palavra. Nós queremos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo toque em cada vida e em cada coração. Meu Deus, comovendo o nosso coração para arrancar as pedras da incredulidade. E em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que toda a igreja, pessoas que nos ouvem, pessoas que estão clamando por nós, meu Deus, te pedimos agora que você atenda em nome de Jesus a todas aquelas pessoas que pelo site, meu Deus, estão acompanhando a nossa pregação. Aleluia. Meu Deus amado, que eles recebam como dádiva do céu a mensagem que você, meu Deus, nos entregou. Amém. E que no nome de Jesus, Pai, eu não posso estar 24 horas meu Deus, bradando aos ouvidos das pessoas. Mas o Teu Espírito Santo está 24 horas com cada um de nós. E eu confio que o Teu Espírito Santo, meu Deus, escreve na nossa alma e jamais saia da nossa mente que nós podemos vencer a violência com armas muito poderosas. Meu Deus, o nome de Jesus. A declaração da Tua palavra e a oração, meu Deus, se unem ao nosso coração. E nós cremos, Pai, que veremos uma vida sossegada, uma sociedade tranquila. Em nome de Jesus, Pai amado, nós te pedimos hoje à noite a graça de Jesus provisionadora sobre qualquer carência. Você que está me ouvindo, você que está aqui na igreja, confie que toda a ansiedade que está no seu coração seja agora depositada aos pés de Jesus. Ele tem cuidado de você, Ele é capaz de cuidar de você como a melhor mãe do mundo cuidaria de um filho que mama. Como o melhor pai do mundo cuidaria de um filho a quem ele quer bem. Cristo Jesus tem cuidado de cada um de nós. Sabe como te proteger, sabe como te alimentar e como te provisionar. Saia de nós todo espírito de medo. E nós recebemos o espírito de amor e de poder para andar, meu Deus, com fé nesse mundo. Em nome de Jesus, nós recebemos aquilo que cremos. E nós cremos, Pai, em tudo que nós oramos. Muito obrigado. Você pode dizer amém?
Amém.
Aleluia.